dia, boa tarde, boa noite, pessoal do nosso querido Farmei. Essa não é a voz da Mayara. Deveria ser falando bom dia, boa tarde, boa noite, mas é a voz do Roberto Dalmo. Hoje eu que vou estar puxando aqui com vocês esse bate-papo, que é muito especial. A gente sempre fala que é muito especial e não é mentira. Todos os episódios são muito especiais e esse não será diferente. Mas esse episódio é muito especial e internacional, que a gente tá com a convidada que cruzou o Atlântico, né, pra aqui nessa diferença de fuso horário bater esse papo gostoso com a gente sobre um jogo que toca muito meu coração, que é meu jogo preferido da vida entre os jogos indie, mas que ele disputa muito com muitos jogos aí de AAA, é o jogo chamado Celeste. Música maravilhosa do Celeste que mexe com o coração da gente. O nosso tema de hoje, a gente vai conversar sobre saúde mental. Hoje a gente vai falar sobre tudo que cerca esse tema, né, e com uma convidada que já falei que é muito especial, que é a psicóloga Vanessa Monteiro. Eu sou Roberto Dalmo.
Eu sou Mayara Mello.
Eu sou Vanessa Monteiro.
Sou João Tenório.
E eu sou a Paloma Bezerra.
E esse é o Farmei.
Então, pra gente falar desse jogo maravilhoso que é o Celeste e que eu vou apresentar daqui a pouquinho pra vocês, eu vou começar pedindo essa apresentação pra nossa querida convidada. Vanessa, primeira apresentação vai ser você por você. São as dificuldades de fixar a existência, mas a gente tenta em algum momento fazer esse questionamento. Quem é Vanessa Monteiro? Apresenta pra gente.
Essa é uma boa pergunta, dá até pra gente problematizar aqui, mas não vou abrir esse espaço como uma sessão de terapia, não. Eu sou psicóloga há 8 anos, eu vim do Brasil, né, eu morava no Brasil, onde eu tinha meu consultório, hoje em dia eu moro em Portugal, continuo atuando na clínica. Eu tenho mestrado em psicologia também pela UF, uma pós-graduação em neuropsicologia e os outros estudos aí que a gente nunca para, né? Mas, principalmente, eu sou também uma estudiosa e uma interessada aí pelo campo, obviamente, da saúde mental, principalmente em alguns aspectos que no jogo Celeste a gente vê muito fortes, né? Então, não vou dar spoiler não da nossa conversa, vamos deixar esses assuntos aparecerem.
Maravilha, gente. Celeste foi um jogo que me tocou muito, porque não faço ideia. Mas o pessoal é prova que eu sempre fico enchendo o saco, falando assim, gente, vocês têm que jogar Celeste, tem que jogar Celeste, porque Celeste é um jogo maravilhoso, é o jogo mais incrível que vocês já vão ver na vida. Então, e para falar um pouquinho para vocês, eu vou dizer o seguinte, Celeste é um jogo clássico de plataforma, onde você tem que ir do ponto A até o ponto B, e percorrendo alguns desafios. Não tem nada de muito diferente em Celeste que a gente não encontra em outro jogo clássico de plataforma, como, por exemplo, os jogos do Super Mario, os jogos do Mario, né? Onde Super Mario é um deles, né? Então, o que que Celeste tem de tão especial se ele é um jogo em pixel art, de plataforma clássico, com não uma série muito rebuscada de comandos. Para mim, o que Celeste tem de mais especial é uma construção perfeita entre imagem, som e principalmente narrativa. Ele consegue tocar em alguns pontos que nos marcam, né? Assim, pelo menos me marcou bastante. O lançamento do Celeste foi em 25 de janeiro de 2018 e nesse ano ele competiu, né, pelo The Game Awards para o melhor jogo independente, ele ganhou, mas ele também competiu, né, de frente com jogos AAA como God of War, Spider-Man e eu acho que foi o mesmo ano do Red Dead Redemption. E aí, gente, esse jogo maravilhoso, quando ele foi indicado para concorrer, aí deu aquele boom, acredito que no mundo dos games, na quantidade de informação que era vinculada sobre o jogo Celeste. E aí chegou até mim, né? E o mais incrível é que ele também tem na equipe um estúdio brasileiro, que é o estúdio Mini Boys, que foi responsável pela elaboração da arte. Bom, nessa história de chegar no ponto A ao ponto B, a gente joga com a personagem principal, que se chama Madeline, mas que a gente também pode dar o nome que a gente quer, porque ele é aberto para isso, mas eu chamo de Madeline porque é um nome, sei lá, que o jogo proporciona pra gente como nome principal. Madeline não sabe por quê, ela quer escalar uma montanha. E a montanha se chama Celeste. Esse caminho é árduo, esse caminho é muito difícil, mas ela sente que precisa fazer isso. E aí a gente começa a nossa aventura. E aí, pessoal, vocês já ouviram falar no jogo Celeste, sem ser eu falando? O que vocês ouviram sobre?
Então, Celeste, eu não joguei ainda, né? Ainda, porque tá na minha listinha, né, de jogos pendentes pra jogar. Mas, enfim, eu acompanhei todo o processo, desde o lançamento, né, desde quando lançou. Ele já foi muito aclamado pela própria crítica, né, com avaliações altas e tal. E aí teve todo o ano de 2018, né, com recordes de downloads, de vendas, até concorrer ao Game Awards. E aí eu acompanhei um pouco, escutei inclusive o 99 Vidas sobre o Celeste, que fala sobre toda a profundidade do jogo, do enredo, e como ele relaciona a sua mecânica de gameplay com a narrativa, né? Porque, assim, é um jogo, se eu não me engano, de puzzle, né? Você tem que sair do ponto A para o ponto B, mas você tem que pensar um pouquinho para saber onde pula, onde vai. E aí, é um jogo bastante difícil, pelo que eu pude ver, né? O próprio Dalmo comentando aqui que morre várias vezes, e aí não tem um limite de vidas, né? Você tenta, essa questão da persistência. Uma coisa que eu acho importante sobre o Celeste é porque ele vem numa onda da indústria indie com jogos nesse estilo. Jogos que, obviamente, por ser de estúdios menores, não tem grandes orçamentos, então eles investem bastante na narrativa. Então a gente não tem aqueles jogos AAA com equipes enormes, com gráficos cinematográficos, mas tem jogos que tem uma narrativa muito profunda. Então é realmente o foco. Então a gente tem ali uma arte simples, um gameplay bastante simples, mas com uma narrativa profunda. E aí você percebe que a intencionalidade do jogo é além de apenas ser um passatempo, além de ter aqueles minutos ali de diversão, né? A intencionalidade do jogo é passar uma mensagem a mais. Eu acho que Celeste é um ótimo exemplo dessa potencialidade dos jogos em ter essa função a mais que vai além do lúdico, né? É o jogo que conta história, é o jogo que toca, é o jogo que emociona e é o jogo considerado, né, como a gente já comentou aqui outras vezes, como obra de arte, né? Porque a arte, dentre as várias funções, né, tem essa função de comunicar, de tocar, emocionar. E eu acho que Celeste vem contemplar isso de uma forma muito potencializada, sabe? Celeste é um grande exemplo desse potencial dos jogos de ir além dos aspectos lúdicos. E aí, eu acho que nesse caminho, é essa questão da identificação dos conflitos que a Madeline passa na narrativa, que pode convergir com a pessoa que está ali com o controle na mão. Essa questão da identificação pode ajudar nessa imersão no jogo e ajudar a pessoa a refletir sobre questões próprias a partir da intencionalidade que está ali nas entrelinhas, tanto do gameplay como da narrativa.
Oi, gente. Bem, eu também não tive a oportunidade ainda de jogar o Celeste, também tá na minha lista. Inclusive, quando a gente comentou que ia estar pensando nesse episódio, né, pra tratar desse tema, porque é um tema muito caro, especialmente nesse momento, é algo que tem afligido a gente quando a gente conversa com os estudantes, quando a gente conversa entre a gente mesmo, como que essa situação que a gente está vivendo tem afetado, e o Dalmo trouxe o Celeste para poder conversar com a gente, né, a respeito dessas questões. E eu até coloquei para o Dalmo: então, Dalmo, será que eu posso começar a jogar agora e tal, e aí eu vou dar conta para o nosso episódio, quando a gente estava planejando? E aí a gente comentou que o jogo ele tem uma certa dificuldade. E também é importante esse processo de imersão, de você ter esse tempo para poder curtir o jogo. Então, eu optei por deixar ele para um novo momento. Eu também consegui, eu cheguei a ver alguns vídeos também de gameplays, né? E tô ansiosa para conversar mais e ficar aquele gostinho, né? Para quem sabe tá jogando e refletindo sobre essas questões ali, sentindo na pele da Madeleine, né? Como Sim. que vai ser esse processo.
Você sabe, eu não sou gamer de console e eu só tenho experiência com mobile. Então, eu só vi, como a Mayara falou, eu também só tenho experiência em ver os jogos, ver alguns gameplays. É um jogo bonito, assim, quando a gente fala de questão de gráficos, porque é bem simples as cores e ele é envolvente na sua narrativa e também a trilha sonora ajuda. Me fez lembrar também do jogo que eu joguei, que se chama Gris.
Sim, perfeito.
Ele também trata dessa questão de tristeza, né? A personagem ali no começo, ela cai no seu próprio mundo, digamos assim, que é tudo cinza ao seu redor. Te abraça nessa atmosfera de tristeza, é bem monótono o jogo em relação às cores no começo. E aí no desenrolar da trama, a gente vai tendo essa personagem interagindo com essa plataforma, que é somente a plataforma e o vestido. Você não vai ter batalhas com inimigos, com boss, coisas do tipo. Só vai ser mesmo o problema de você tentar ir subindo essas fases, passando esses obstáculos que são impostos durante o trajeto ali que a personagem percorre, e você meio que recuperando essas cores, que seria você entender o que é que se passa com a personagem. E entra esse link com a depressão, com a tristeza, e gris, em espanhol, significa cinza. Então, o jogo te traz isso, você começa de uma forma bem triste, meio apática, e aí você, conforme o jogo evolui, você vai entendendo o que se passa com a personagem. E ela vai recuperando as cores. Eu vejo também muito relato de outros jogadores que jogaram Gris. Em alguns momentos, eles estavam, por exemplo, passando por perdas. E essas perdas impactaram ainda mais a sua visão do jogo.
Perfeito, perfeito. Sim, joguei os dois. Primeiro porque eu acho que eu sou apaixonado por jogos indie. Nesse sentido, da gente pegar algo que já existe há muito tempo e conseguir reinventar e contar histórias com uma liberdade que às vezes o que o mercado pede impede de contar essas histórias. E são histórias essas que muitas vezes falam com a gente, né? Eu também estava passando por um momento muito difícil quando eu estava jogando Celeste, que foi um momento que minha tia estava internada. Vanessa até conheceu ela, assim, de caminhar na rua, né? A gente já falou isso uma vez, que você já via ela passar na rua no bairro, era uma figurinha conhecida, porque já era uma senhorinha que andava sozinha e tal, e de repente ela ficou internada e era o mesmo momento que eu estava jogando Celeste. E esse jogo, de certa forma, ele se conectou. Essa questão do mercado indie, de tocar em alguns pontos que eles são importantes pra gente, que outros jogos maiores não conseguem, dá uma grande liberdade, né, pros desenvolvedores pra narrar suas histórias e pra chegar na gente. No caso de Celeste, eu acho que com a fala da Paloma que a gente pode ampliar também pra Gris, a gente tem uma discussão que ela gira em torno da questão da saúde mental. É um tema que, de uns anos pra cá, ele se tornou muito importante, mas ele se tornou importante principalmente porque existia um tabu. A gente tem ainda um tabu muito grande sobre a questão da saúde mental e uma necessidade de enfrentar esse tabu. Então, Vanessa, eu acho que pra gente começar nosso papo, acho que a gente podia falar um pouquinho sobre esse tabu, né? Como é que você percebe que existe esse tabu sobre saúde mental? O que é que você, nos seus estudos, entende que contribuiu para formar a construção de representações na nossa cabeça que são bastante distorcidas do que é saúde mental, do que deve ser feito para identificar questões, problemas com a nossa saúde mental. Enfim, a gente vai ter a nossa conversa sobre isso, então acho que a gente pode começar por aí, né? O que gerou esses tabus na história da nossa humanidade, pelo menos do ponto de vista ocidental, né, que faz com que a gente tenha tanta dificuldade de falar sobre saúde mental, de pensar sobre isso.
É super importante começar por aí, justamente porque a gente tem que quebrar o tabu para poder falar do que está por trás desse tabu, né? Porque, enfim, a própria psicologia nasceu de um certo tabu. A psicologia, quando nasceu lá no século XIX, ela era só experimental, era uma psicologia de laboratório que servia, literalmente, para a guerra, para certos experimentos que hoje em dia, eticamente, nem caberiam. Então, assim, a própria psicologia nasce de um grande tabu, que é a ortopedização das pessoas, né? Assim, correção das pessoas, um enquadre das pessoas. E aí, o que, que a gente tem? A partir do momento que a psicologia deixa de ser somente experimental, uma escuta clínica, e passa a entrar em outros espaços, e passa a entrar na vida das pessoas, atrás, né? Lá com Freud ainda, que nem é o pai da psicologia, ele é o pai da psicanálise, mas ele é o pai de uma escuta clínica, que nasceu ali com ele. Ali, as coisas começaram a mudar. E, consequentemente, todo mundo que era encaminhado para um atendimento é porque estava muito fora da curva. É porque era alguém problemático. Então, assim, essa história, né, desse tabu, esse preconceito, esses estigmas, vem desde esse nascimento da própria escuta clínica. Porque, afinal, de certa forma, a gente pode dizer que até agora, muito recentemente, as sociedades ainda não estavam minimamente preparadas para entender que saúde mental é prevenção, não é mais essa ideia de um tratamento de ortopedização, de correção das pessoas, como se tratassem de pessoas anormais que precisam de um tratamento corretivo. Então, assim, é um tabu de séculos, não é nem um tabu de décadas, é muito mais profundo. E por isso até é tão importante, eu queria muito fazer um gancho com a fala do João, que eu achei que foi muito importante quando ele traz essa ideia da obra de arte, né? Que Celeste é uma obra de arte, e outros jogos também, Gris e outros mais, porque, de certa forma, a gente pode levar em consideração que a gente vive um período, já também há um bom tempo, de reprodutibilidade técnica da arte, né? Em que a música, os jogos, a produção de vídeo é muito repetitiva, acaba sendo muito mercadológica mesmo. Quando a gente encontra jogos assim, por exemplo, a gente tem até uma intervenção, assim, é praticamente uma intervenção social quando você vê um jogo desse. Eu fiquei super tocada por Celeste, eu achei fantástico, nunca joguei também, fiquei muito afim de jogar, ainda não tive esse tempo hábil, mas justamente mexe um pouco com isso porque traz essa perspectiva da arte como abertura, da arte como uma estética de existência. E eu acho que por isso que acontece muita identificação, porque Celeste é humana, né? Celeste é uma humana como você, como eu, como nós que estamos jogando a vida também, caindo em abismos e errando e tendo mortes simbólicas também a cada erro. Então, só para fazer esse comentário, assim, eu acho que não deixa de ser uma intervenção também para quebrar esses tabus. E é muito legal, porque Celeste entra na casa das pessoas, entra na casa dos jovens, entra na casa de pessoas que, de repente, não estavam pensando no dia a dia em questões existenciais e acabam se deparando ali no meio do jogo com uma questão dessa, né?
Um negócio que você falou, Vanessa, que eu acho muito importante, é a questão da morte simbólica. Algo que a gente falou aqui desde o começo é da dificuldade do jogo. Quantas vezes eu morri? Eu não sei, depois eu vou abrir o videogame aqui, mas eu acho que bota pra mais de 2.000 mortes a primeira
ele
vez
marca,
que eu...
Né? Ele mostra, né?
Ele então mostra.
Então percebe que tem uma intencionalidade aí.
Sim,
não é
sim. Ele mostra assim, olha, a morte ela é importante pra você. Essa queda, ela é importante. É importante no processo de aprender. E ser difícil... Né, como a gente pode pensar, né, como que a gameplay ela reforça uma narrativa, a dificuldade da gameplay ela é similar, né, ela tenta representar a dificuldade que é também lidar com as questões de saúde mental, porque elas são muito difíceis. O jogo começa assim, calma, Madeline, respira, você vai conseguir... E em vários momentos ele fala assim, ó, respira. Às vezes o que você precisa para conseguir é respirar. E você tem um trecho super difícil para você passar naquela escalada da montanha. Mas às vezes você só precisa fazer isso. Você só precisa respirar. Mas a gente sabe também que tem algumas situações que impedem a gente de respirar, né? Que não é só a nossa vontade. Às vezes eu quero muito respirar, mas tem algumas coisas que nos tiram a respiração.
Claramente, é uma metáfora, né, a montanha que a Madeline tem que subir, mas essa metáfora, ela é entregue no jogo, ou é você que tem que captar essa mensagem?
Boa pergunta. Eu acho que ela é entregue. Eu acho que eles não escondem pra ninguém. Porque, de certa maneira, escalar uma montanha é algo que até é muito clichê, né? Você assim, olha, algo difícil e tal. Eles entregam. Eu acho que a sutileza do Celeste está em outros aspectos, como a noção da respiração, da dificuldade, as mortes que aparecem, os morangos que aparecem no meio do caminho, e aí o encontro com o espelho e com a sombra dela. Eu acho que tem algumas coisas que são um pouquinho mais sutis, que fazem ampliar essa quantidade de interpretações possíveis. Mas a questão da montanha em si, eu acho que é bem, bem clássico, né? Você tem um negócio super difícil para fazer e que para fazer isso você vai sofrer.
É o desafio, né?
É o desafio.
É o desafio que você pode ter na sua vida.
Uma coisa que a gente fica pensando, que eu fico até por desconhecimento mesmo desse campo da psicologia, e a gente traz a Vanessa para conversar isso com a gente, em que medida a gente tem que entender isso como um desafio que, por exemplo, a gente consegue superar sozinhos, sabe? E em que medida isso também não é... A gente está falando disso de um ponto de vista que eu também não sei se eu posso usar esse termo, a Vanessa vai me ajudar, patológico mesmo, que a gente precisa. Porque é aí que entra a questão da ansiedade, né? Da depressão. Então, pensando, o que é a ansiedade? Eu vejo muito as crianças, em especial, eu tenho uma filha de 12 anos, as crianças agora falam, né? Ai, fulano é muito ansioso, não sei quem é muito ansioso. Então, em que medida a gente não tá falando... A gente tá falando disso de um ponto de vista psicológico, que é necessária essa ajuda e quando que não é?
E assim, ser ansioso é a mesma coisa que ter ansiedade. Eu acho que a gente precisa também... eu acho que é um papo legal, porque pra gente educar a nossa linguagem, né? Porque é a mesma coisa, essa linguagem ela constrói uma realidade. Essa conversa eu acho que é legal. Legal esse papo por aí.
É legal e é urgente também, né? Se a gente parar a pensar, ainda mais hoje em dia, no contemporâneo, em que a ansiedade está atravessando aí a vida de quase todo mundo, né? Em certo sentido. E de fato, a gente precisa saber diferenciar, porque senão, aliás, isso em qualquer campo, em qualquer área, em qualquer distúrbio, aliás, de saúde mental, a gente precisa saber diferenciar. Porque senão a gente sai diagnosticando a gente mesmo em tudo e os outros também ao nosso redor em tudo. Então, assim, isso é até grave, é perigoso, né, de certa forma. Mas o que a gente vê, assim? A ansiedade, na verdade, é um processo primitivo, é um processo humano, é um processo de defesa, né? É um mecanismo de defesa em que o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso se prepara realmente para a fuga, né? Aquele momento em que o homem das cavernas se deparava com o urso, né? Ele precisava... ativar uma certa área do cérebro para conseguir reagir rápido e o corpo também ter uma resposta rápida, inclusive motora, desativar outra, que é a parte racional. Porque imagina, se ele na hora de enfrentar o urso começasse a pensar, ah, mas e se o urso fizer o outro movimento e não aquele? Se ele começasse a racionalizar demais, já era, já não dava nem tempo. Já foi embora, já não tem nem mais como pensar. Então, a ansiedade é um mecanismo comum a todos nós e necessário. A gente precisa parar também de querer eliminar a ansiedade da nossa vida, que é o que eu já começo de cara mostrando para os pacientes ansiosos, que é, olha, a gente não vai eliminar, a gente não tem nem que desejar se livrar da ansiedade, porque ela é útil e ela vai nos servir em muitas formas, né? Inclusive, a gente precisa tornar ela nossa aliada. Então, a ansiedade é esse mecanismo. Só que o que que acontece? E aí sim a gente vê essas pessoas que dizem, ah, eu sou ansiosa, como uma forma mais crônica, né? O que a gente vê é que existem pessoas que estão sempre com esse botãozinho, eu digo que é o botãozinho da ansiedade, latente, sempre já meio disparado. Qualquer coisinha já engatilha todo esse regime, que é, inclusive, fisiológico também, de resposta. E aí, sim, nós temos um
Vanessa,
problema.
O urso está sempre por perto e a pessoa está sempre alerta, é isso?
Exatamente isso.
Quais seria uma condição, ou assim, é patológico, como a Mayara sugeriu? É uma doença?
Então, é patológico. Só que quando a gente fala é patológico, não é literalmente essa perspectiva que é muito médica, né? De é uma doença, que parece que é uma coisa que ou não tem solução, ou é para sempre. Em saúde mental, isso é muito interessante, porque em saúde mental... É curioso, porque a gente diz assim, eles podem ser fixos, mas ao mesmo tempo é como se eles fossem provisórios sempre. Por quê? Vamos lá. Uma pessoa que é diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada. ela passa por um tratamento medicamentoso, psicoterapêutico, se ela começa a se desconstruir, a se abrir, ao tempo inteiro praticar um diálogo interno, começar a elaborar essa experiência, e aí começa a já não reagir mais automaticamente desse modo ansioso. Será que ela vai ficar com esse estigma do transtorno para sempre? Então, eu, particularmente, sou uma psicóloga que problematizo muito. Apesar de ter também uma formação em neuropsicologia e tudo mais, ao mesmo tempo, eu problematizo muito essa estática do diagnóstico em saúde mental. Porque uma característica de nós é que nós estamos sempre em reconstrução. Então, se a gente está sempre em reconstrução, a gente pode, sim, modificar completamente os nossos funcionamentos. Então, eu gosto mais de pensar na ansiedade não como uma doença, mas eu gosto de usar a palavra patológica para dizer que, pelo menos naquele momento ou enquanto isso perdura, que pode até ser pela vida inteira, aquilo ali não está muito saudável para a pessoa. É, nem para a pessoa e, às vezes, nem para quem está ao redor. Então, é diferente, por exemplo, de uma situação isolada de crise. Porque, às vezes, você pode ter um momento de crise de ansiedade sem ter necessariamente esse diagnóstico de um transtorno que já é um pouco mais fixo. Então, se vocês observarem, a gente tem diferentes nomenclaturas para diferentes estilos também desse modo como a ansiedade perdura. Uma situação isolada de resposta a uma situação crítica é uma resposta de ansiedade normal, natural. Uma situação direta, pontual, de crise, que fica se desencadeando ali ou num único momento, ou durante um curto período de tempo, porque a pessoa está numa situação também de desespero, já é um pouco mais longa do que só a ansiedade pontual, mas já perdura um pouquinho mais, é uma crise de ansiedade. Uma situação de transtorno já é quando essa crise de ansiedade volta e meia aparece, quando essa pessoa traz isso de forma um pouco mais crônica, mas que também não significa que ela não possa um dia encontrar formas de ou lidar com isso, ou até ressignificar isso de tal modo a quase nunca mais ter.
Deixa eu colocar aqui só uma perguntinha antes para a Vanessa, que é o seguinte, o que é essa depressão, né? O que a gente chama de depressão? Porque eu acho que pode para o ouvinte não ficar muito entendido, né? Se todo mundo tem o mesmo entendimento de o que seria essa depressão, e aí sim, como consequência, se essa depressão ela vem junto com uma ansiedade, existe uma oposição, né? Porque pode ser um mito também. Não sei, eu já ouvi uma vez uma pessoa falar: não, eu não vou ter depressão nunca porque eu tenho ansiedade. E aí, poxa, será que é isso mesmo? Eu não sei. Então, é um dos mitos que existe. Então, eu acho que essas coisas vêm junto. Mas aí, se a Vanessa puder também falar pra gente o que, que você entende por depressão, eu acho que vai ajudar também pra gente e pra quem tá ouvindo a gente, que é importante.
Então, a nível de experiência, a depressão é até um momento de tristeza profunda, né? Se a gente precisar descrever bem rapidamente, é tristeza profunda, só que prolongada. Também não é um momento rápido de, estou triste hoje porque acabou de acontecer uma situação na minha vida. Isso aí pode ser, né, uma tristeza realmente que todos nós temos na nossa vida, e quando a gente vai falar desse formato patológico, a gente está dizendo ou de um prolongamento disso, ou de uma intensificação disso, a um nível que realmente, por exemplo, impede a pessoa de fazer muitas tarefas, ou a pessoa começa a negativizar, né, os pensamentos sobre si mesma, ou sobre a situação que está vivendo. Ou seja, começa a acontecer um desencadeamento de sentimentos, de pensamentos ruins, de muitas vezes catastróficos, uma maior tendência também a uma situação de medo, de vulnerabilidade. A depressão acaba trazendo isso junto no pacote. Outro fator muito comum da gente encontrar é um sentimento de desmotivação enorme. A pessoa perde um pouco a vontade, porque a depressão costuma trazer um certo esvaziamento da existência, um certo esvaziamento do viver. Nem sempre traz esse abismo existencial tão forte, essa perda de sentido tão forte, nem sempre traz ideias suicidas, mas com uma altíssima frequência traz esse sentimento de que a vida não está valendo a pena, de que não está sendo tão interessante, uma angústia sempre muito presente ali, né?
Há uma confusão, porque eu acho que assim, é bem parecido, né? Sinais de ansiedade e de depressão. E aí, como diferenciar? Assim, se a pessoa, ela pode estar tendo uma crise de ansiedade naquele momento, ou se ela está tendo sinais de depressão, porque eu já ouvi falar que a linha é bem tênue, né, entre ansiedade e depressão. Os dois sempre vêm juntos. Quando a pessoa deve acender o alerta dela para pensar assim, não, eu devo procurar ajuda, talvez seja isso.
Uma ótima pergunta, porque em certos aspectos a depressão e a ansiedade são completamente diferentes. E aí eu vou ressaltar esses pontos, que vai ajudar muito a quem está ouvindo, né? Só que tem alguns elementos que ligam esses dois transtornos, né? E que justamente propiciam o encontro deles dois. É muito comum, não é raro, que uma pessoa ansiosa desencadeie uma depressão, que uma pessoa depressiva desencadeie a ansiedade. O que acontece? O que é muito diferente neles? Na ansiedade, geralmente, a pessoa está com uma angústia mais ativa em si mesma. Está com uma agitação, está com uma coisa ali que fica remoendo, fica crescendo, fica... A gente até tem até dificuldade de expressar isso com palavras, porque é um misto de sentimentos ao mesmo tempo, que traz uma angústia, mas tem uma certa aceleração. Na depressão, a gente tem também essa angústia, também uma série de pensamentos, também uma grande produção até de muitos pensamentos negativos, mas justamente com esse diferencial de geralmente lentificar ou paralisar, ter uma tendência a tornar aquela pessoa ali um pouco mais imóvel, né? Até emocionalmente falando, porque é muito desgastante lidar com aquilo tudo. Só que quando a gente vê o encontro desses dois sintomas, fica mais confuso ainda, porque a pessoa fica num misto dessa aceleração, dessa angústia, dessa ansiedade, ao mesmo tempo em que num outro momento, ou às vezes ao mesmo tempo mesmo, tem vontade de viver, ou seja, é uma angústia ativa, agitada e ao mesmo tempo paralisante. Então não é nem um paradoxo, porque na verdade isso faz sentido até quando você está vivendo uma experiência angustiante, de dificuldade, isso simplesmente só domina mais ainda você. Agora, é muito importante a gente lembrar de um detalhe, assim. O João falou, né, sobre as pessoas que acham que... Ah, sei lá, tem gente que acha, já tive depressão, não tenho ansiedade, então estou livre desse problema. Não é isso, né? A gente é sempre vulnerável. Eu sou vulnerável, vocês são vulneráveis. Qualquer um de nós, ansiedade, depressão ou qualquer outro transtorno, não escolhe a dedo quem vai sentir isso. Né? Não existe essa definição. Todo mundo está vulnerável porque todo mundo está vivendo, todo mundo tem dificuldades e todo mundo pode ter, em algum momento, um desequilíbrio dessa auto-organização, tanto a nível de experiência quanto a nível cognitivo, e que acabe tornando a nossa vida desregulada também, porque tem essa desregulação aí orgânica também, né, que a gente tem que considerar. Os nossos neurotransmissores desregulam, desequilibram. E é isso que gera ou a depressão, ou a ansiedade, ou as duas coisas, né? Até porque, quando a gente está com uma dificuldade, se a gente não está no movimento, se a gente não está conseguindo se sustentar a ponto de criar um movimento de enfrentamento, de encorajamento, e ainda mais se a gente não tem apoio, o que é muito comum, a maioria das pessoas acaba não procurando ajuda, só procura quando já está no limite, já está muito embaixo, fica mais fácil ainda da gente deixar essas portas abertas para outros pensamentos negativos virem. E aí, quando surgem esses outros pensamentos, a gente deixa uma porta aberta. Como você não está forte o suficiente, até a nível de autoestima, a nível de segurança pessoal, para lidar com aquilo, fica mais fácil ainda você se deixar dominar pelos seus próprios pensamentos e acabar embarcando nos outros tipos de pensamento, por exemplo, de um outro tipo de transtorno, né? E é por isso que a gente vê com tanta frequência uma depressão desencadear a ansiedade desencadear a depressão, porque o ponto que liga, até para fechar a minha fala, né, que eu falei agora há pouco, que tinha pontos em comum, o principal ponto que liga ansiedade e depressão é esse aspecto do negativismo. É sempre muito negativo, as coisas vão dar errado, é o medo que está sempre ali presente. O medo é um ponto em comum da ansiedade e da depressão. Medo de não dar certo, medo de fracassar, medo de não ser bom o bastante. Então, isso fica muito presente. E aí, uma coisa puxa a outra.
Vanessa, eu queria puxar, né, uma coisa puxa a outra, mas pegar uma frase que você trouxe sobre a questão de neurotransmissores. Eu acho que, pra gente, fica muito distante, né? compreender, eu acho que até pela própria tentativa nossa de dicotomizar tudo, né? Ou é uma coisa ou é outra. Então, muitas vezes a gente pensa assim, olha, são questões biológicas que estão ligadas à ansiedade, são questões biológicas que estão ligadas à depressão. Aí já a gente vai, muitas vezes, de maneira dicotômica para o outro lado, né? São só questões sociais que estão ligadas à depressão, são só questões sociais que estão ligadas à ansiedade. Mas o que que, para ti, faz com que a gente desenvolva um quadro clínico, se é que eu posso dizer assim, de ansiedade e de depressão? Quais são esses pontos? Eles são mais biológicos, são mais sociais, ou então são os dois e tem mais um que eu esqueci? Como é que é isso?
Eles são sempre os dois. Quando a gente estuda, realmente, isso é o bacana da psicologia, que na psicologia, se você parar para pensar, a psicologia é um misto de uma série de saberes, né? Filosofia, com sociologia, os saberes das ciências humanas, com a neurociência, genética, enfim, a gente vai misturando esses conhecimentos e entende justamente isso. Por que que são os dois? Nosso cérebro, ele tem uma elasticidade, ele tem uma neuroplasticidade. Nosso cérebro é muito interessante, porque esse é o único órgão que é totalmente singular. Não existe um cérebro igual ao outro. As características são completamente diferentes. Então, o cérebro de cada um é um a partir das experiências que essa pessoa vai vivendo. Ou seja, tem aí um caráter inevitável que é singular e social também ao mesmo tempo, né? É coletivo no sentido dessa troca, dessa interação, e singular no sentido de que essa interação só vai acontecer daquele modo e criar aquelas conexões químicas, elétricas, reais mesmo, assim, físicas, naquele cérebro daquela pessoa. O que que a gente vê, por exemplo? Alguns fatores biológicos muito presentes nesses transtornos são uma certa, o funcionamento daquele cérebro ali por conta de traumas, às vezes, da infância. Então, existem estudos até muito interessantes da Universidade de Stanford, da Universidade da Califórnia, estudos super recentes aí das últimas décadas, que mostram, por exemplo, como que a constituição cerebral de pessoas que viveram na infância situações adversas, como o cérebro dessas pessoas costuma se desenvolver de um modo atrofiado em algumas áreas. Então, a gente tem ali a região da amígdala, que é a região primitiva, mais primitiva do nosso cérebro, responsável pelo medo, por esses tipos de sentimentos, muito ativada, sempre com o botãozinho ligado. E a gente tem outras áreas, por exemplo, o córtex pré-frontal, que é principal para o raciocínio lógico, para a execução, menos ativo. E existem esses estudos que mostram, ou seja, biologicamente, a gente sabe que experiências, olha que interessante, biologicamente, experiências adversas na infância, experiências fortes, tá? Não estou falando de pequenas frustrações, porque pelo contrário, as frustrações são fundamentais também para a gente se desenvolver de forma saudável. Mas experiências muito fortes, abusos, violências graves, dificuldades financeiras, especialmente quando há mais de um fator, uns 4, 5 fatores, provocam diretamente no nosso cérebro uma transformação que é bem forte e que não é só do nosso cérebro. Afeta, inclusive, o nosso DNA. É muito curioso. E a gente transmite isso até para os filhos, em certa medida. Não o DNA em si, mas a pontinha dos cromossomos, são os telômeros. Então, quando a gente fala de depressão, de ansiedade, a gente não pode deixar de conectar a experiência à biologia, porque realmente são as duas coisas ao mesmo tempo. Acaba sendo muito arbitrário quando a gente só fala de um contexto e não fala do outro. Mas, infelizmente, a própria psicologia muitas vezes binariza isso. Infelizmente, a gente vê, às vezes, até certos discursos mesmo profissionais que acabam focando só em um campo. Mas é tão mais potente, até para um tratamento, quando a gente liga as duas pontas, porque nós somos seres biopsicossociais. Nós nos formamos a partir dessa interação. Então, a química da gente precisa acompanhar o nosso desenvolvimento social, assim como a gente precisa saber que, para a gente mudar a nossa química cerebral, sabe qual é o tratamento lá nos Estados Unidos protocolado hoje para essas crianças que têm essas experiências e que acabam geralmente crescendo com esse desenvolvimento desse modo? O tratamento é meditação, psicoterapia, alimentação saudável e alguma outra coisa. Ah, e exercício físico. Olha só, as nossas experiências vão mudar a química do nosso cérebro também. Então não dá nem para dizer onde é que começa e onde é que termina, porque isso está ligado, é muito interessante.
Vanessa, existe predisposição genética para desenvolver esses quadros, tipo, meu avô teve depressão, minha mãe tem. Eu posso ter também? Existe essa correlação?
Existe essa correlação, mas ainda não, os estudos não são lá muito firmes quanto a isso, mas existe. É, já se sabe que existe, só que isso não significa que em todos os casos. O problema é a dificuldade está em saber se a gente teve por causa de uma coisa ou outra, mas é isso, são tantos fatores, né, que é sempre bom também quando a gente sabe que tem um histórico na família, é sempre bom a gente já se lembrar que, opa, por que não me cuidar, né? E na verdade eu acho que até vale a ressalva aí para todo mundo, por que não me cuidar preventivamente com relação à minha saúde mental também, já que uma coisa está ligada à outra, né? Não vamos só cuidar do corpo físico, sei lá, só porque é o que aparece, a gente tem que cuidar daquilo que nos constitui de certa forma, então, mas existe esse caráter genético, isso já é sabido, ainda tem muitos estudos acontecendo para interpretarem isso melhor e até para detectarem isso preventivamente, né, mas ainda está em estudo muita coisa.
Ainda pensando nesses aspectos, eu estou lembrando aqui de algumas aulas que eu tive no doutorado, que foi em psicologia cognitiva, paguei algumas disciplinas de psicologia social e tal, e aí eu lembro, eu acho que nessa disciplina, a gente estudou alguma coisa sobre fala interna. Não sei se é essa expressão em português. Inner speech.
Que ele é muito chique, só não, pra porque... falar. Ô, João, fala do seu doutorado. Onde você fez o doutorado? Fala pro pessoal.
Não, na Universidade Federal de Pernambuco. Mas 6 meses lá na Dinamarca.
Só pra quebrar o nariz.
Só pra quebrar o nariz, literalmente. Mas aí eu lembro que nas discussões falava sobre a fala interna e a importância dela para o autoconhecimento. Nesse aspecto, qual seria a importância da pessoa se autoconhecer, o papel dessa fala interna, o que seria essa fala interna nesses aspectos da depressão e ansiedade?
Adoro falar disso, porque não há uma consulta que eu dê que eu não vá abordar isso com os pacientes de algum modo, porque eu acho que não existe outro caminho a não ser nessa conversinha interior, que a gente pode dar vários nomes para isso. Outro nome também conceitual que se dá é self-parenting, que é como se fosse uma conversa com a nossa criança, né? Então é tipo uma autorrelação de pai com filho em nós mesmos, conversa interior, conversar com os nossos monstrinhos, a gente pode falar de vários jeitos, porque o que está em jogo aí é a gente poder olhar para a gente mesma, e por isso é tão importante para o autoconhecimento, e começar a se perguntar, entender o que está se passando ali. Então eu costumo dizer, tem um exercício que eu acho maravilhoso, que é da gente criar dúvidas. E é tão interessante, porque ao mesmo tempo que a fórmula desse exercício é tão simples, é tão complexo, porque a nossa criatividade pode ir tão além, eu nem sei dizer até onde essa conversa vai, sabe? Então, por exemplo, uma pessoa que tem medo, que tem muita ansiedade, com muitas questões, ou que está depressiva, achando que tudo vai dar errado e que não vale a pena viver, a primeira coisa que eu digo pera, se você estivesse numa conversa com alguém, se alguém chega para você agora e diz assim, você é um lixo, das duas uma, bom, na verdade tem outras possibilidades também, ou você vai recuar e vai ficar arrasado de cara, ou você vai falar, pera, mas por que, que você está dizendo isso para mim? Você vai tentar entender de onde vem, quem é essa pessoa para surgir do nada e dizer isso para você. Você vai tentar entender, tentar buscar elementos, se ela está chateada contigo, se você fez alguma coisa errada, se você magoou, ou se você demonstrou alguma coisa estranha. Você vai tentar entender, ou se é só uma pessoa ressentida. Ou você vai já se defender direto, vai falar, não, eu não acho que eu seja um lixo, porque eu fiz tal coisa, ou eu tenho só minhas dificuldades, e você vai dialogar com ela. Por que é tão difícil a gente dialogar com a gente mesma? Isso é uma pergunta que eu sempre jogo de volta assim, para os pacientes, para eles pensarem. Por que é tão difícil conversar comigo mesmo? Porque as pessoas, em geral, só recusam. É como se o diálogo só pudesse acontecer com um outro. Só que tem um outro em nós. Tem um outro que a gente também desconhece e que a gente também precisa não só descobrir como inventar, né? Que é até mais do que descobrir. Então, essa conversa interna pode começar por aí, se colocando em dúvida, se questionando, tentando entender de onde vem a produção dessas ideias que você mesmo tem. É como se fosse aquela conversinha do anjinho e do diabinho, só que isso está dentro de nós. E, ao mesmo tempo, isso somos nós. A gente é isso. Isso não veio de fora. Isso está dentro de nós e constituindo a gente. Né? Então, essa conversa interior é chave. Eu acho que ela é chave. Não tem como, realmente, você passar por um processo de autoconhecimento sem você se abrir a tentar entender o que está passando e problematizar e tudo mais.
É interessante que eu estou pensando em algo aqui. Assim, eu nunca tinha relacionado nisso. Eu tô pensando agora. Foi ano passado, eu tava fazendo terapia, final de 2019 até o início de 2020, até a pandemia, né? Porque a minha terapeuta, ela é grupo de risco, e aí a gente parou. Eu não quis continuar, assim, de forma remota, online. E aí a gente acabou parando. Mas aí, o tempo que eu fui, ela lacaniana, né? E eu, assim, eu achava bem interessante, porque várias vezes eu chegava e ela não dava um pio, falava nada. E aí eu falava, e assim, e aquele silêncio, eu digo, não, eu tenho que falar algo. Aí eu começava a falar, aí acabava, né? Ela ficava me olhando. Ok, então acho que eu tenho que falar mais. Eu falava. E assim, e de início, aquilo ali, eu achava um pouco estranho, mas depois eu entendi que aquele falatório meu naquele momento, eu colocava pra fora coisas que desencadeavam uma série de pensamentos em mim no resto da semana. E aí eu, curioso, né, não, vou ler sobre Lacan, sobre psicanálise, essas coisas, né, pra entender o que é que tá acontecendo. E aí você começa a ver a importância, né, de, não sei se do discurso, da externalização, né, de colocar pra fora, mesmo de forma interna, né, meio paradoxal, mas enfim, a importância desse discurso interno pra você se conhecer. Isso foi algo que eu tô pensando agora, assim, tipo, que acontecia isso, e no começo eu me perguntava, tipo, pô, mas tá meio chato, mas depois eu fui entendendo o sentido disso, né, dentro da abordagem dela.
Desse ponto eu tenho uma coisa aqui pra falar, né, sim, primeiro que o que eu vou falar não tem a ver com psicologia, né, então é importante separar isso, né. Eu acho que vocês sabem que há alguns anos, acho que uns 4, 5 anos atrás, eu me tornei budista, da linha Zen budista. Não tem nada que seja o Zen, senão meditar em Zazen, né, o processo de meditação. E esse processo de meditação, em muitos momentos, ele é isso, você ficar em silêncio consigo mesmo durante algum tempo, e a gente pensa assim, ah, eu não vou pensar nada sobre esse... Não vou pensar nada. É mentira, ninguém fica um tempo sem pensar nada. A gente, em todo momento, a gente tá pensando. Mas a gente aprende também que os pensamentos devem ir como um rio. Porque eles vão, eles voltam. Só o que você não pode fazer é se apegar. Porque é esse apego que gera pra gente algumas situações. E aí eu já falo que não tem a ver com psicologia, porque muita gente fala assim, ah, eu vou fazer Zazen para combater minha ansiedade. Não, você quer combater a ansiedade? Você procura uma psicóloga, procura um psicólogo. O Zazen você vai fazer por fazer Zazen. E aí isso vai te gerar várias coisas, né? E esse processo, né, de você parar um tempo para conviver consigo, ele nem sempre é muito simples, né? Ele é bem doloroso, né? Tanto que muita gente não consegue ficar muito tempo nesse processo. Meu problema já é outro, meu problema já é físico. Minhas pernas doem bastante. Mas eu até consigo ficar um tempo assim no sentido da questão da mente. Mas o físico para mim é um problema. E aí eu queria jogar esse gancho muito na questão de que o Zen me ensina algumas coisas. Uma delas é conviver com a dor. Abraça a dor, porque ela é importante. Você está vivendo algo difícil, não tenta fazer com que aquilo, como que se você não estivesse vivendo aquilo. Ah, deixa mascarar esse sentimento e fala assim, não, tá tudo bem. Não, tá alegria. Não, você está sentindo uma dor, abraça ela. Percebe essa dor e vive ela e entende o que ela está te proporcionando na vida, as muitas interações que ela está gerando. Mas abraça essa sensação, né? Não tenta remar contra ela. E a gente aprende muito isso nesse processo, né? E aí, eu estou falando disso porque eu queria ir para fazer um gancho com um tópico que eu acho que a gente conversa bastante, que é no sentido de ter uma geração que fala muito assim, que tudo tem que ser alegria, que tudo tem que ser felicidade, que tudo tem que ser geração, aquela margarina, né, comercial de margarina, porque a gente tem o Instagram, por exemplo, que nos mostra a todo momento que a gente tem que estar feliz porque aquela outra pessoa lá tá feliz, mas é mentira, gente, ela não tá, aquilo é uma foto. Geração Facebook, onde todo mundo é bem sucedido, pô, quem tem LinkedIn, que meu Deus... É, imagino como que essas mídias sociais, elas tensionam a nossa saúde mental. E eu acho que eu queria trazer um pouquinho o papo para isso, né? Influência Não. das mídias sociais, diga.
É, só um parêntese sobre isso. É por isso que nesse momento eu tô gostando do Twitter, porque lá o pessoal só reclama. Então, como eu tô no momento que eu tô querendo ouvir mesmo a reclamação, que eu não tô querendo ver foto de todo mundo feliz, eu tô assim...
Twitter.
Então, eu quero ver o pessoal reclamando mesmo. No momento, eu quero ver o barco lá atravessado no canal de Suez e ver as embarcações enfileiradas e acompanhando, porque eu acho que o momento tá tão... que eu não tô querendo ver coisa feliz, né? Que eu tava até conversando com a Paloma. Paloma tava me contando um caso aí. Paloma, você quer compartilhar aí?
Prefiro não comentar.
Quer não, né?
Puxando aí dessa fala do Dalmo, que a gente tem no Instagram, toda hora tem, sei lá, um influencer feliz, com sua vida perfeita, com sua rotina de treinos, com sua alimentação balanceada e tal. A gente meio que fica frustrado vendo aquilo. E aí tenta recorrer... a, por exemplo, outros modos de se desligar disso, como é o caso que a Mayra falou, entrar no Twitter, quer ver pessoas reclamando. É você viver a realidade como ela é, porque nem tudo é perfeito. Então, ainda mais nesse momento, as coisas não estão perfeitas para ninguém, nem para quem está 100%. E olha lá, se não tem ninguém com 100%. Mas puxando para o lado, que seria essa anticiência, que seriam esses charlatões, os coaches. Eles vêm aí para poder quebrar essa coisa que você não precisa procurar a ajuda de um profissional, de um psicólogo, para poder você tratar a sua ansiedade, tratar qualquer outro distúrbio que você tenha, porque basta você emanar para o universo que ele te devolve. Acho isso uma fularagem. E aí, isso acaba sendo meio que tóxico, né? Fica uma situação tóxica, porque você acaba se colocando em uma posição de que, poxa, se fulano faz isso, por que eu não posso? Ah, mas você esquece que o contexto dessa pessoa é diferente do seu. Porque, como a Vanessa diz, cada cérebro é diferente de um do outro. Não vai ter nenhum pensamento igual ao outro, tanto que a estrutura cerebral vai sempre mudar de uma pessoa para outra. E eu quero saber da Vanessa o que é que ela pensa quando a gente fala dessa minimização de sentimentos dessas pessoas que tentam ajudar as outras de uma forma que acaba agravando problemas. Porque é muito frequente agora a gente ver pessoas que se intitulam coach quântico. Ah, vamos realinhar os seus átomos, suas moléculas, para poder você parar de ter aquilo. A gente tem vários casos disso, tem até páginas que buscam desmentir isso na internet agora, porque virou uma coisa doentia, porque você pega pessoas que estão fragilizadas com situações, faz aquilo a sua forma de renda. Então, isso está meio que atrelado também ao capitalismo, porque você acaba abusando dessas situações para poder se sobressair financeiramente melhor de pessoas que estão fragilizadas nessa situação.
É, isso que a gente está falando, que o Roberto falou, que a Paloma falou, tem a ver com essa positividade tóxica, né? Que está muito comum aí, essa onda de ai, nossa, vamos positivar as experiências, que ok, a gente tem que fazer isso, mas de um jeito muito romântico, sempre que acaba, como a Paloma falou muito bem, eu gostei muito da sua fala, Paloma, porque você traz essa questão que acontece demais, que é de minimizar o problema e de praticamente atropelar o problema do outro, porque você, com o seu filtro, né, no caso dessas pessoas, né, que usam muito esses discursos, não só charlatões profissionais, muitas vezes, que vendem um serviço de, ah, você vai ter sucesso seguindo esse caminho, eu tenho um método infalível. Eu sempre digo, gente, pelo amor de Deus, não caiam nesses discursos, que eles são terríveis. Não existe método infalível para a vida de ninguém. Não existe nada que possa garantir que você vai ser feliz, que você vai ter sucesso. Então, esses discursos que a Paloma trouxe fazem justamente o oposto daquilo que o Roberto estava falando, que é de abraçar a dor. É o contrário. Eles acabam induzindo os outros a pensarem que, ah, não, primeiro a gente tem que aceitar o que vem do universo e a gente não pode questionar. E não é assim. Como a Mayara falou, às vezes a gente tem que deixar a crítica ter um lugar, a queixa ter lugar. Pelo contrário, sempre a gente precisa deixar isso ter um lugar, né? Então, esses discursos de positividade tóxica, né, que é como se chama isso hoje em dia, antigamente se chamava de outro nome, trazem muito uma redução da sua experiência, trazem uma romantização da vida como se ela fosse sempre boa, sempre leve, como se fosse possível existir essa plenitude, que é até uma palavra muito usada, né, nesse tipo de discurso, trazem esse sentido de que quase que não importa que você esteja se sentindo mal, porque o que nós todos temos que sentir é ficar bem e que isso faz parte. Ou seja, são discursos muito prontos e que acabam tirando o que eu chamo de vida real, né? A nossa vida real tem problema. E é o que eu digo, todos nós estamos em algum barco. Um desses barcos aí que a Mayara falou, todo mundo tá, eu tô, vocês estão. Todo mundo tem os seus problemas. E eu acho que o grande risco disso é que, infelizmente, ainda mais quando isso chega pelas redes sociais, pelos influencers e por profissionais que usam, às vezes, esses discursos, é que, cara, a gente produz problemas muito graves na vida do outro. A gente pode, sem querer, ou por descuido mesmo, por negligência, induzir o outro a um sentimento horrível para a vida dele. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Quando a gente está falando de viver, quando a gente está falando para o público, quando a gente está falando de experiência, a gente não pode deixar de acolher, de abraçar essa dor. Porque, às vezes, não é a nossa dor e a gente até não percebe. Mas é a dor do outro. E ela tem que ter um lugar. Né? Então, assim, a gente fica, às vezes, muito preocupado em falar e acaba não escutando o que está do outro lado. Então, acho que esse é um grande problema, assim. Eu queria até fazer um gancho, só para não ficar muito perdido, porque agora há pouco a gente estava falando sobre essa questão. O Roberto falou, meditar é diferente de psicologia, mas eu queria fazer um gancho, porque a própria psicologia cognitivo-comportamental e etc, etc, hoje em dia a gente ouve muito falar em mindfulness. O que é mindfulness, se não a meditação trazida para a ciência? Então, assim, na verdade, quando a gente para pensar, acolher essa dor, ou como eu até falo mais, dar lugar a essa dor, é o que a gente justamente precisa fazer. E por isso que um dos nossos maiores riscos é quando a gente introjeta essa ideia de que, mas as coisas vão acontecer, as coisas vão dar certo, ou não, é só a gente emanar para o universo que vai tudo acontecer do jeito que tem que ser, ou é porque tinha que ser assim. É muito perigoso quando a gente recai nesse tipo de discurso e se desimplica da situação. Então, é interessante, porque é dentro de um discurso de positividade que a gente acaba correndo um risco de jogar essa positividade para fora da realidade e entrar numa linha que vai acabar oprimindo a nós mesmos também, como se a gente não pudesse sofrer. E a gente pode, deve e precisa sofrer justamente para ressignificar isso tudo.
Então, queria falar minha gratidão, gratiluz, Vanessa, gratiluz pela presença, porque as questões cósmicas fizeram que a gente tivesse uma pandemia para a gente conseguir se reunir aqui agora, né, tipo, vamos olhar pelo lado bom.
Eu quase estava acreditando,
viu? Claro que eu tô
ironia.
Sendo irônico, claro. Mas é muito isso, né, a gente refletir, né, pra gente tomar cuidado, eu acho que pra não romantizar a dor, a gente precisa, eu acho que a gente tá vivendo um momento de tantas dores, a gente precisa tomar cuidado pra não romantizar isso, porque a gente nunca sabe o que a outra pessoa tá passando, né? Aí, não sei, João, se você quer trazer um pouquinho daquele relato que você contou, mas eu acho que hoje, acho que, assim, a gente no Brasil tá vivendo um momento muito difícil, e aqui deixa o nosso destaque para a situação pandêmica que a gente tá vivendo, numa situação de voltar ao lockdown, né? Numa situação onde está difícil voltar ao lockdown, porque as pessoas já estão um ano e pouco, já estão, assim, exaustas de tanta incerteza, apesar de a gente sempre ter que conviver com a incerteza, tem algumas que doem mais. Mas as pessoas estão exaustas. E a gente volta, então tem disse-me-disse de governo, a gente tem uma crise política, uma crise ambiental, né? E que às vezes, em alguns momentos, a gente se coloca em posições de resiliência para conseguir superar isso, porque é puxado, né? É isso, então registrando que algumas pessoas estão vacinadas, então fazer a vibração positiva que a mãe de João foi vacinada hoje, né? Então eu acho que é uma coisa muito boa, a gente tem que vibrar nas coisas boas também. Logo depois que João contou também, recebi a mensagem que Glória também foi vacinada, que ela mandou foto. Tô vendo pessoas serem vacinadas, eu acho que isso é muito bom, né? Acho que no meio de tanta coisa ruim, a gente também pode olhar para isso para esses aspectos. Eu acho que é bonito, é importante. E salve a ciência, salve o SUS.
E agora eu vou fazer um gancho. Houve o episódio anterior do Farmei com o Marcelo Vasconcelos e vamos falar sobre direito à saúde enquanto direito humano e a importância do SUS. Só um ganchozinho aí e eu já passo pro João.
Fale, João.
Então, o que a gente tava conversando mais cedo, né? Eu levei minha mãe hoje para vacinar. Aqui em Recife começou a partir dos 65 anos, desde segunda-feira. E aí eu fui levar hoje minha mãe. E aí eu simplesmente não segurei as lágrimas quando eu vi aquela seringa entrando lá e injetando. Fiquei de olho, né? Porque tá tendo alguns casos, né? De pessoas que não estão injetando e tal. Então, foi um momento muito emocionante pra mim. E assim, e eu não esperava ter aquela emoção. Porque foi do nada. Eu tava meio tenso, né? Fiscalizando tudo, olhando tudo, né? Pra ver se tava tudo certo, tudo ok. E a emoção não consegui segurar. Na hora ali, eu chorei. E eu tava bem. Tava brincando com o pessoal lá no nosso grupo e tal. Minutos antes. Foi quando depois eu mandei a mensagem lá, né? Assim, relatando essa minha experiência. E tava comentando que naquele momento eu percebi que por mais bem que você acha que possa estar, no atual contexto tem como, ninguém tá 100% bem. Você aparenta estar bem, como eu aparentava ali, tava tranquilo, e de repente aquilo ali foi um estopim pra eu transbordar, pra eu colocar pra fora aquela tensão, né, aquela ansiedade que eu tava, tipo, poxa, finalmente minha mãe tá recebendo aqui a vacina, segunda dose daqui a 20 dias, vai ser uma preocupação a menos, e ali eu coloquei pra fora isso. Então, nessa situação que a gente tá vivendo, nesse contexto, não tem como a gente dizer, tipo, você pode até aparentar bem, mas no fundo, do jeito que tá, em algum momento vai vir pra fora, seja em formato de um choro de alívio, porque não tem como. Na situação que a gente tá agora, tem como a gente cobrar que as pessoas fiquem bem, porque não tem como. A gente tem certos momentos de alívio que são importantes a gente buscar. Mayara tava brincando aí com o Twitter. Eu concordo que o Twitter é a rede social das pessoas tristes e raivosas. Eu gosto muito do Twitter, mas muitas vezes eu evito entrar porque é tanta coisa ruim, né? E aí eu vou para as minhas fugas, né? Então eu vejo vídeos aleatórios na internet, assisto BBB e gosto de BBB, jogo meus joguinhos, né? Porque são aqueles momentos ali que eu tô ali desopilando, é a fuga, porque a gente tá precisando muito nisso, né? Porque a pandemia, é o home office que trouxe muito mais demanda do que a gente tinha antes. Então, muitas vezes você dá 3 turnos na frente dessa tela. Aqui você acorda, toma café e já vem pro computador, aí almoça, descansa um pouquinho, aí computador. É uma carga mental muito grande. Você busca essas fugas, mas como momentos de alívios momentâneos, né? Porque 100% bem, eu acho que no atual contexto não tem como estar.
Vanessa trouxe um negócio muito legal pra gente, que é entender saúde mental, cuidados com a saúde mental, que elas precisam ser preventivos, né? Queria que você falasse um pouco pra gente sobre a questão da clínica, da importância da gente superar esse tabu de que existe, né? De, vou fazer uma análise, né? Vou me consultar com uma psicóloga. Caramba, então é porque eu tenho um problema, ou então às vezes até entrar naquela ideia, porque eu me lembro muito da minha mãe falando assim pra mim, não, porque um médico me falou pra ir num psicólogo, então ele acha que eu sou maluca e veio com aquela raiva, sabe? Porque era uma outra época, vamos botar aí 20 anos atrás.
Não era não, Dalmo. Minha mãe fala isso até hoje.
Fala até hoje, né?
Até Mas, assim, hoje.
Exato.
Eu só fazendo um parênteses, que tipo assim, esse negócio ainda existe.
Então é um pouco disso, eu acho que é falar pra gente, porque Farmei também é informação, também é consciência social, é o melhor podcast de jogos, ciências e direitos humanos do Brasil. Então a gente precisa informar. Fala pra gente um pouquinho sobre a clínica, como é que é essa sua vivência, essa experiência clínica, como é que você tem visto isso, porque você já trabalhava com online também antes do online ser talvez a única opção. O que, que essa experiência já trouxe para você para encarar esse momento de pandemia? Traz um pouco para a gente dessa sua experiência, que eu acho que é legal, e tá, aproveita para se divulgar também, porque é fundamental.
Então, é assim, gente. Na verdade, eu vou voltar uns 10 anos atrás para responder essa pergunta rapidamente, porque, assim, de fato, como a Mayara falou, isso ainda acontece muito, só que já melhorou muito. E quem está dentro da psicologia consegue identificar essa mudança. Por quê? 10 anos atrás... Quando eu estava na faculdade, eu basicamente ouvia: ah, você vai ser psicóloga, vai comprar problema dos outros, vai fazer o quê? Vai ficar ouvindo problema? Para que isso? Ah, mas isso aí é só para gente fresca, ou é só para quem é muito desequilibrado. Isso era extremamente presente, isso era 100% presente. Eram poucas as pessoas que faziam terapia que tinham a mente aberta, né? Considerando aí a população como um todo. Pós-pandemia, está acontecendo uma mudança muito grande disso. Não, eu concordo com a Mayara, ainda existe demais, esse tabu ainda é muito presente, ainda existe muito preconceito, mas tá acontecendo um movimento interessante, porque eu acho que com a situação da pandemia e do confinamento, as pessoas que acharam que estavam imunes, não eram propícias a esse tipo de sentimento, de reação, de dificuldade, começaram a descobrir que, caramba, isso chega em mim também, isso também me acessa, e eu também talvez precise começar a me acessar. Então, a pandemia colocou todo mundo de frente para o espelho. E aí, eu vou até puxar a fala do João agora há pouco também, quando ele falou da terapia dele, né? Lacaniana, aí com esses silêncios todos e tudo mais, de como ele, em algum momento, se deu conta de como aquele discurso era importante, porque a terapia funciona como esse espelho. Aí, também vou fazer um gancho com o Celeste. Aquele momento no jogo que a Celeste vê a própria imagem... E aí essa imagem sai dela, ela se despe de quem ela é e fica um tempo separada e depois ela reencontra com essa imagem, é um pouco um reflexo desse processo terapêutico, e não só do processo terapêutico, mas do processo de existência da gente em meio às situações que a gente vai vivendo, em meio às nossas reconstruções cotidianas, porque é isso, a gente precisa se despir de quem a gente é para começar a se experimentar de outras formas e depois reencontrar quem a gente é num novo formato. E aí aquela outra parte que saiu de nós já não é mais a mesma, e nem nós que continuamos aqui somos os mesmos mais. A gente já se reconecta completamente diferente com isso tudo. Então, assim, é muito interessante a gente poder pensar na saúde mental por essa perspectiva, de que a gente precisa mesmo vencer esses tabus, vencer esses discursos de que isso não me atinge, porque até quem a gente é não é um alvo a ser atingido. Quem a gente é ainda está se construindo. Eu atendo online há 3 anos, desde 2018, quando eu mudei para Portugal, eu comecei a atender online, e eu confesso, eu atendia presencial, né? Eu já atendia presencial há 5 anos, totalmente adaptada ao presencial, e quando eu me mudei, eu estrategicamente comecei a atender online, e eu tinha quase certeza de que não ia dar certo, de que não ia funcionar, de que o pessoal não ia gostar, de que isso não ia fluir por muito tempo, e logo depois iam parar, e foi justamente o contrário. As pessoas aderiram muito, gostaram muito, e eu fui me adaptando cada vez mais, a ponto de hoje ser o meu foco, atendimento online. E o que eu observo é que até essa relação do online, que a pandemia também está começando a naturalizar, está começando a automatizar, acabou propiciando um pouco facilitou, né, para as pessoas esse contato consigo mesmas. Porque, olha, as pessoas estão confinadas, isoladas, muito mais deparadas com esse tédio, muito menos elementos de distração ou elementos de disfarce, né? Tendo que falar consigo mesmas, aí fazem uma terapia online ou fazem uma aula online, ficam se vendo ali na imagem, ficam se olhando no espelho constantemente, naquela imagem pequenininha, e estão o tempo inteiro se olhando no espelho, angustiadas, tentando se adaptar, ou seja, inevitavelmente, o período da pandemia, pensando aí numa positivação, não da pandemia em si, não do Covid jamais, mas de como a gente pode viver isso, né? O que a gente pode fazer com os acontecimentos? Como é que a gente pode fazer para transformar uma situação que não está boa em pelo menos um momento de aprendizado, que eu acho que para isso precisa servir, e muito, né? E tem muita gente que não está aprendendo muito com isso ainda, mas a gente precisa aprender com isso. Uma das principais aprendizagens que as pessoas estão vivendo é essa, de se deparar com essa solidão, com esse espelho, e ter que reconstruir quem a gente é, né? Eu acho que está se refletindo aí com relação aos tabus da terapia e tal, isso está começando a mudar um pouquinho também.
Então, uma informação inútil, assim, mas para vocês, eu moro de frente para uma clínica, né? E é assim, é o dia inteiro. O movimento, ele é o dia inteiro. De certa forma, eu fico brincando, né? Porque essa clínica é bastante arborizada e faz com que a janela aqui do apartamento tenha uma bela vista para uma casa antiga e arborizada, ao ponto de que, se destruir a clínica, podem construir um apartamento e eu vou ter que olhar para a cueca do vizinho. E, então, eu brinco com isso, com a Maíra, eu falo assim, olha, eu quero que essa clínica fique aí por muito tempo. Mas nessa brincadeira também tem um ponto que é legal, que é a gente ver as pessoas com mais consciência de que elas precisam. De que elas não, de que nós precisamos. Eu acho que a gente não pode, sabe, dizer, ó, sou eu e os outros. Nós precisamos de entender a saúde mental com caráter preventivo, né? E eu acho que isso é algo que é importante, que a gente quer muito deixar de mensagem desse episódio. E eu acho que isso faz um link também muito grande com Celeste, né? Porque Celeste, ele pega a gente de surpresa. É um jogo que pega a gente de surpresa. A gente, quando tá jogando Mario, a gente sabe que vai percorrer um caminho e no final vai salvar uma princesa. É esse Mario clássico que muitas vezes essa fórmula se repete. Né? Quando a gente tá jogando, sei lá, Crash, The Bandicoot, é a mesma ideia da fórmula das plataformas, que você vai, do ponto A até o ponto B, e para isso você vai ter que passar por uma série de plataformas que vão gerar dificuldade, enfim. E assim, todos os jogos de plataforma são muito nesse sentido, eles alternam algumas coisas, né? E até no artigo que a gente publicou, o Braid também leva para algumas alguns questionamentos sobre gênero, enfim. E mais Celeste, ele tem muito isso. Ele traz para a gente, sem a gente pedir, e isso é muito legal, uma série de informações sobre saúde mental. E o jogo, ele nos ajuda também a entender um pouco disso. E aí eu até falo para o pessoal, né, que Celeste, ele é muito importante, porque também foi um momento que eu comecei a me ver como assim, olha, não, eu consigo fazer isso. Eu preciso ter calma, preciso respirar, porque se eu conseguir chegar no final da Montanha Celeste, eu também vou conseguir fazer isso. Isso me marca muito, por exemplo, onde eu tô agora, na UFPR. Eu tô no momento de fazer o concurso, né? Eu tava já 6 anos, quase, né, no ensino superior, com um burrinho amarrado na sombra. E, pô, vou pegar e vou me dedicar para fazer um outro concurso, né? Eu acho que Mayara e João acompanharam muito isso. Pô, vou sair da minha zona de estabilidade para voltar a estudar e me colocar aí à prova. Eu me lembro quanto que Celeste foi importante para mim falar assim, cara, vai, porque se você conseguiu jogar essa porcaria, você consegue tudo nessa vida. Claro que a gente não consegue tudo, mas Celeste marcou muito, né? Até dos momentos que eu me percebi com crise de ansiedade e simplesmente respirei e continuei. Foi informação que eu não pedi, mas estava lá no jogo. Olha a importância, né, que esse jogo, ele traz, né, na minha vida. Eu acredito que ele também traz na vida de outras pessoas, e por isso que o jogo também tem tantas avaliações positivas, né? Um ponto que eu queria trazer, eu acho que assim, a gente já indo pro final, e que eu acho que vai linkar com o nosso próximo episódio, Madeline é uma personagem, né, do gênero feminino. Por que que eu falei isso com tantas pausas? Vamos lá, um parênteses aqui. E aí eu já usando esse prefixo, né, esse artigo, a desenvolvedora, né, do jogo, ela recentemente deu uma declaração refletindo sobre o seu gênero e se identificando como uma pessoa trans, né? E nesse contexto ela diz assim, olha, Madeline é também uma pessoa trans. E aí a gente, assim, apesar, a gente vê que que existe um recorte de gênero que as pessoas que desenvolveram tentaram fazer. Afinal, não era o João, né, tentando subir a montanha celeste, mas era Madeline, né? E independente da questão da transexualidade, que foi uma informação posterior para a gente, né, para a comunidade, a gente a princípio não percebia a pessoa como uma pessoa trans, né, a figura do personagem, né, como uma pessoa trans. Mas ambos estão sobre um recorte de gênero, que é a questão da mulher, né, e a saúde mental. E aí o ponto que eu queria levantar para ti, inclusive para fazer com o link com o nosso próximo episódio, porque o nosso próximo episódio vai falar sobre gênero, jogos e ciência. E a convidada vai ser a nossa queridíssima Paloma Santos, professora da UFBA. Professora essa que estudou gênero também no seu doutorado, que é do ensino de ciências, que é uma gamer, é uma jogadora de videogame de primeira, que ela vai estar aqui com a gente. Nessa pegada, eu queria ver, né, como é que tem chegado a ti as questões sobre gênero e saúde mental? Existe esse recorte, não existe, o pessoal tenta ver como se fosse tudo a mesma coisa, ou então tem especificidades de gênero, né, porque eu tô falando isso, né, quando a gente falou lá, biopsicossocial, esse social é um social machista, que a gente vive, e que a gente reproduz muitas vezes, aí eu e meu amigo João aqui, né, a gente vive nesse mundo machista e somos também responsáveis por isso, mas para além de fazer meia-culpa ou não, é o ponto da gente entender esse machismo que é estrutural, né, e que ele faz parte desse social que influencia as relações biopsicossociais que motivam depressão, ansiedade. Então, queria ver contigo, até porque, aproveitando para a gente divulgar, tem o arroba psicóloga Vanessa Monteiro. E aí eu queria que você falasse também para a gente do seu Instagram, como instrumento que você tem usado, eu acho que muito bem, de denúncia, um instrumento de falar sobre psicologia, mas também falar sobre a denúncia de violência de gênero. Eu acho que você traz isso como um aspecto legal do seu Instagram, e aí conta pra gente sobre isso.
Muitas coisas aí, né? Se a gente parar a pensar, você falou de vários aspectos importantíssimos. Por exemplo, quando a gente vê a representação num jogo de uma certa categoria, né? Por exemplo, se fosse um personagem negra, sendo uma personagem mulher, sendo uma personagem trans, a gente tem uma importância política, é de fato uma intervenção. Além desse jogo ser já uma intervenção na subjetividade do jogador, de lidar com a própria angústia e tudo mais, né? Assim como essas falas aí para Madeline não são só para ela, são também para o jogador. Calma, respira, são para o jogador também. A gente tem um jogo que tem aí um posicionamento político, né? Então, assim, político com relação a essas representações de gênero. Isso é muito fantástico da gente abordar, da gente afirmar. E o que é muito interessante, que eu estava vendo também nessa entrevista da idealizadora do jogo e tudo mais, é que, pelo que eu entendi, nem ela se dava conta, enquanto estava fazendo o jogo e tudo mais, de que se tratava de uma personagem trans. Mas depois, quando ela olhou para o jogo e analisou toda a história, ela falou, é claro que é uma personagem trans, é claro que é trans como eu. Né? Porque justamente o que estava sendo colocado ali era um processo de amadurecimento da própria Madeline, dessa relação dela com ela mesma e da própria sexualidade. Então, assim, é muito interessante a gente poder considerar isso, que ao mesmo tempo em que o jogo não deixa claro desde o começo que se trata de uma personagem trans, é porque isso também não é o mais central. O mais central é ser representado, mas também não é dizer para uma pessoa cis que está jogando assim, ó, esse jogo aqui é de uma pessoa trans. Porque senão isso já poderia até criar, pelo contrário, uma barreira. E justamente o que o jogo faz, e por isso é uma grande intervenção política e social, as pessoas que estão jogando, todas elas, independente do seu gênero, se identificam com a Madeline e depois descobrem, olha, ela tem uma outra identidade. Olha que interessante. Então, assim, é muito legal, porque ao mesmo tempo aproxima essas categorias e justamente quebra mesmo com esse preconceito. Então, eu queria fazer esse parêntese sobre esse aspecto, assim, que eu acho que é bem importante. E com relação à violência de gênero, né, o Roberto trouxe essa questão, né, de que, ah, nós estamos nesse registro de um machismo estrutural, aí você até falou eu e o João, e aí eu vou fazer uma ressalva, você, o João, eu, a Mayara, a Paloma, todos nós, quem está ouvindo, todos nós representamos ainda, todos nós estamos inseridos nessa dinâmica machista, a gente ainda reproduz esse machismo, eu também reproduzo esse machismo, por mais que a gente seja feminista e queira, ou pró-feminista, né, no caso dos homens, e a gente tente justamente alterar essa realidade e produzir outra, a gente ainda está nesse registro. Então é muito importante a gente também tomar cuidado até com os nossos, com as nossas lutas, de lembrar, opa, eu luto contra isso, mas eu preciso lutar primeiro em mim, né, porque a gente vê muito, infelizmente, essa cegueira, às vezes, até de uma própria militância, muitas vezes, que só joga para o outro esse problema e às vezes esquece de olhar para si mesma, né? Como psicóloga, eu de fato atendo 90% do meu público até hoje, nesses 8 anos, foi feminino e é feminino. Cada vez mais vem mais mulheres. Quando eu comecei a atender, vou fazer um parênteses aqui sobre isso, sobre esse percurso. Quando eu comecei a atender a clínica lá 8 anos atrás, a gente sempre se pergunta como psicólogo, né? Que tipo de coisa eu não tô pronta para atender. E é engraçado, porque eu justamente achava, eu dizia para mim mesma que eu não iria acolher casos de abuso, casos de violência doméstica, porque isso seria muito forte para mim. Eu achava que isso não era bem para mim, que isso era muito intenso e que talvez eu não fosse saber escutar isso bem, saber lidar bem com isso. Até que começaram a surgir casos assim. Só que não num primeiro encontro, não num primeiro atendimento, porque talvez se fosse num primeiro atendimento, talvez naquele momento eu teria renegado, teria encaminhado para outra pessoa. Eles começaram a surgir no meio de atendimentos que eu já fazia. E em certo momento, foi engraçado que num período de mais ou menos uns 5 meses, vieram 9 casos de mulheres e um homem, na verdade, que sofreram abuso. 9 situações que me apareceram, assim, em um período super curto. E aí foi muito interessante, porque eu me dei conta do privilégio que é, de verdade, assim, é uma honra poder acolher essas pessoas. E aí, a maioria delas, no caso, são mulheres, né? E é um privilégio poder escutar e poder acolher, porque muitas vezes você é a única pessoa na vida delas que sabe disso. Às vezes a pessoa guarda aquela história por 30, 40 anos, e aí pela primeira vez na vida ela toca naquilo, com muita dor, é muito difícil, mas é tão importante, e quando a gente vê o processo que a pessoa vive ali, olha, isso não tem preço, é sério, isso não tem preço, não tem preço você acompanhar um processo de ressignificação de uma dor tão grande assim. E aí, quando eu me dei conta disso lá atrás, mais ou menos 1 ano e meio depois de eu começar a atender, eu comecei a falar, caramba, eu quero acolher isso, principalmente, eu quero atender essas situações, eu quero atender essas mulheres. E de lá para cá eu venho cada vez mais focando os meus atendimentos em mulheres. Tanto é que quem vê meu Instagram vai pensar que eu só atendo mulheres. Não é verdade, eu atendo homens. Mas de fato, 90% do meu público é feminino e eu sou mulher também. Eu também tenho a minha história, eu também tenho as minhas histórias de sangue, minha ancestralidade feminina, né? Uma situação de feminicídio na minha família. Eu tenho uma filha mulher, eu sou mulher. Enfim, então isso também me move, né? Então, eu particularmente lá no meu Instagram, quem acompanhar vai ver que eu falo muito de violência doméstica. E isso me move de verdade, assim. Isso é uma coisa que eu não falo só como um dado estatístico. Porque eu acho que estamos todos dentro disso. E aí, o que eu acho muito interessante, sabe uma coisa que eu adoro? Eu adoro quando eu vejo as visualizações dos homens no meu Instagram. Então, a minoria, tá? A minoria ali é homem. Mas eu adoro quando eu vejo principalmente aqueles que assistem sempre os stories, ou seja, aqueles que realmente acompanham. E isso me faz sentir uma certa esperança, né? Uma coisa de, ai, que bom, sabe? Que há tantos homens hoje abertos a isso, abertos a pensar isso e abertos a acolher isso. Porque muitas vezes a gente ainda vê homens de saco cheio. Ai, que saco esse perfil aí, só fica falando disso, mimimi e tudo mais. E é tão gratificante quando a gente consegue criar essa ponte, esse diálogo. Por isso eu sempre digo, eu acho que sim, os homens podem falar de feminismo. É outra perspectiva, mas eles podem e a gente precisa que eles falem. A gente precisa poder estar aberta a essa troca. Então, falando em termos de prevenção à violência de gênero, no caso, violência contra a mulher, a gente precisa, até para poder falar disso, também deixar que os homens participem desses diálogos. Por mais que a gente saiba que eles têm outro lugar de fala e outro lugar de escuta, sem esse diálogo a gente não vai conseguir transformar a relação, as relações sociais, né?
E fala pra gente o seu arroba, claro que vai estar na arte de divulgação, mas quem ouvir não tiver acesso ao Instagram, porque às vezes a pessoa vai ouvir, mas não chegou lá pelo Instagram, né? Chegou pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Google Podcasts, que são os agregadores, né, que o Farmei está presente. O Farmei está em todos. Se inventar mais algum, o Farmei estará lá também. Então, para quem estiver ouvindo, como é que é esse arroba? Conta para a gente, para o pessoal poder seguir no Instagram.
Isso, arroba psicóloga Vanessa Monteiro. É, outra forma também de me encontrar aí em outras redes sociais é Vanessa Monteiro Cuidar Psi. Eu uso esse termo, Cuidar Psi, porque dá para me encontrar no YouTube, até no próprio Twitter, consegue me encontrar assim dessa forma. Mas psicóloga Vanessa Monteiro, uma rede encontra a outra e fica mais fácil.
Eu queria agradecer imensamente a presença da Vanessa aqui no Farmei. Para mim foi muito bacana ouvir sobre isso, porque eu ainda, para mim, conversar sobre esse assunto não é fácil. Então, assim, já fazendo um... Eu não sei explicar direito por quê, mas tratar dessas questões, para mim, aqui em casa é muito complicado. E nessa fase que a gente chega, vai um momento maior a terapia, né? A gente chega no momento que tenho, né? Igual a Vanessa comentou também, eu tenho uma filha de 12 anos, vai fazer 12 anos aí, essa semana de estreia do Farmei. E a gente precisa falar sobre essas questões, a gente precisa debater isso, a gente precisa conversar sobre isso em casa. E quanto mais essa galera jovem tem ensinado muito pra gente, que nós também somos jovens, né? Mas, então, precisa aprender a conversar sobre essas questões, ter essa abertura dentro da nossa casa. Então, ter esse espaço aqui dentro do Farmei foi super importante para mim, para perceber como a gente pode conversar isso de uma maneira mais leve, né? De uma maneira mais lúdica e realista também, trazendo essas questões com as problemáticas, com as dificuldades, com essa questão que é viver tudo isso, né? Então, assim, eu coloco como super importante esse primeiro momento. Inclusive, quando o Dalmo falou assim, vamos falar sobre isso. Eu falei assim, olha, eu não quero, não tenho condições de ser host sobre isso. Porque pra mim, e eu não sei te explicar por quê, que isso pra mim é tão difícil de trazer essas questões como pauta. E eu acho que esse foi um começo. Eu acho que o Farmei trouxe esse pontapé inicial que vai trazer essa possibilidade de eu pensar em movimentos, para estar conversando com isso aqui na minha casa, com a minha família, né? Então, achei muito bacana. E ver o João também contando isso, eu que tenho tido picos de momentos, assim, também de estouro nesse contexto, converso muito com os meus alunos, a gente tem tido muito isso, né? Esse feedback dos estudantes, de como tem sido difícil participar dos estudantes, das estudantes, né? Como a gente fazendo aquele recorte de gênero que o Dalmo coloca muito bem. Então, trazer essas questões foi muito importante para ajudar a gente a conversar sobre isso. Então, eu agradeço imensamente essa oportunidade.
Muito obrigado, Vanessa. Foi um bate-papo sensacional aqui a gente hoje. E eu queria deixar outras dicas de jogos semelhantes a Celeste, né, que tem essa mesma pegada assim, que leva a gente a refletir sobre essas coisas. Paloma trouxe já a Gris, né, aí no início. E eu gostaria de indicar mais dois. É o Limbo e a continuação do Limbo, que é o Inside. São dois jogos sensacionais. São jogos indies também. Tem uma direção de arte sensacional. E também são jogos com essa temática mais reflexiva, introspectiva, semelhante a Celeste. Limbo e Inside tem para Android, viu, Paloma? Então fica aí a dica. E aí são alguns jogos que vale a pena você aí perder algumas horas de gameplay aí naqueles momentos que você vai desopilar, né? Vai desgarrar um pouco desse mundo, porque não dá não, pra gente ficar 100% nesse clima não. Então fica aí a dica. E muito obrigado, foi ótimo hoje, valeu.
Falando nisso, eu acho que a gente poderia, a partir dessa provocação, né, de Paloma, que os jogos dela são mobile, fazer um Farmei sobre jogos mobile, porque eu acho que é importante, muitas pessoas jogam no celular, né, apesar de Celeste ter tanto para computador quanto para console, o mobile eu acho que tá, posso estar errado, mas é a maior fonte de pessoas que jogam é no mobile.
Popularizou, totalmente, popularizou.
A popularização dos jogos, assim como das pessoas que escutam o Farmei. Eu tenho certeza que você coloca no celularzinho, bota lá no som e vai ouvir o Farmei.
Bom, depois de dizer isso tudo, né, acho que só agradecer mesmo, porque depois dessa conversa toda, alguns conceitos que a Vanessa trouxe ficaram muito, muito bem explicados de uma forma simples, sem complicação, foi uma coisa leve e foi muito bom ter a presença dela aqui nesse episódio do Farmei. Espero que a gente se encontre aí em outras produções, em outras primaveras depois desse caos pandêmico, né? E espero também que esse podcast ajude quem esteja ouvindo ele e também os outros episódios ajudem. Agradecer também a todo mundo que ouviu até agora e ficar de indicação para seguir o Geek Play nas redes sociais e acompanhar mais um pouco do nosso trabalho.
Perfeito, obrigado, Paloma. Bom, o que eu posso falar? Eu acho que eu tenho algumas coisinhas para falar. Bom, para começar, eu vou dar aqui uma informação, né, que a gente estava conversando antes de gravar. Vanessa é uma amiga que eu tenho da época do colégio. E isso eu acho que é incrível, né? Porque o colégio apresenta um monte de traste pra gente, não apresenta? Depois comenta aí no Instagram do Geek Play. Mas, gente, tem cada pessoa maravilhosa que cruza com a vida da gente. Que assim, eu me encho de felicidade. Vanessa é uma dessas pessoas, eu não conseguia pensar em outro nome para esse episódio, né? Tanto que quando a gente, ano passado, fez o planejamento dos episódios, eu já tinha comentado com ela, falei, poxa, Vanessa, vamos fazer esse episódio sobre o Celeste. Eu conheço o seu trabalho, admiro o seu trabalho, eu acho que isso é legal, né? Porque, nossa, a gente se cruzava na escola, e aí depois disso, a gente tinha um grupo de poesia coletiva, que a gente chamou de construção coletiva, com outros amigos também, né? Muito legal. A gente conseguia... cada um escrevia um trechinho, a gente ia tecendo os poemas. Negócio muito gostoso de uma época nossa da vida, né? Conheci Vanessa quando ela estava empresária, pizzaiola, que ela era dona de uma pizzaria na esquina lá de casa. E aí também agora ela foi para Portugal, né? Então a gente tem esse contato apenas online e atendendo como uma psicóloga, assim, de mão cheia, né? Poxa, é fantástico. Eu agradeço muito esse encontro, você disponibilizar um tempinho do seu trabalho, né, para vir conversar com a gente. A gente se sente honrado, acho que todos aqui, e esperamos, né, que você, ouvinte, aproveite bastante toda a informação, todo esse momento de conversa, de discussão, que foi incrível. Tá? E aí eu já me despeço aqui, passo a palavra para a Vanessa fazer esse encerramento para a gente. Muito obrigado.
Gente, eu que agradeço. Na verdade, eu confesso que eu amei. Foi meu primeiro podcast. Eu nunca participei de um podcast. Eu adorei essa dinâmica. Vocês foram incríveis, Roberto, João, Mayara, Paloma. Eu adorei poder conversar com vocês. E eu acho que o legal disso é que a gente deixa um ponto aberto, né? Assim, ficou um ponto aberto, acho que para todo mundo em casa, assim, também. Todo mundo que vai escutar fica com isso reverberando, assim. Eu acho que esse é o objetivo. Roberto, muito obrigada por lembrar de mim. Nem eu lembrava dessa questão da pizzaria, olha, é verdade. Era uma pizzaria familiar e realmente o Roberto estava sempre lá e assim a gente foi construindo essa relação e a nossa construção coletiva de escrita, que foi muito bacana, enfim. Olha, é muito legal como a vida vai reverberando em outras áreas, né? Em outros momentos, em outros campos. Você vê há quantos anos a gente até quase não se falava muito pouco, enfim. Adorei. Obrigada pelo convite. Quero até fazer um fechamento rapidinho aqui. Vou tentar ser breve mesmo, gente. Com o que a Mayara falou sobre ter filha e falar sobre esses aspectos em casa, eu acho que tem duas coisas que a gente falou aqui hoje para todo mundo levar para casa, levar como dever de casa para a vida. Uma, a conversinha interior, né? O diálogo interno, que é fundamental para tudo. Sempre, todos os dias, é exercício diário. Para isso ser natural também, a gente começar a exercitar essa relação com a gente mesma. E o outro é o que a Mayara disse, a importância da gente falar com as pessoas que a gente está formando, com os nossos pares. Eu, particularmente, converso sobre tudo com minha filha. Minha filha, com 2 anos de idade, ia passar um batom no meu marido. E aí, sabe aquele lapso? Sabe aquela reprodução machista? Ou enfim, homofóbica não, porque eu não sou homofóbica, mas aquela reprodução feia que a gente às vezes faz de algumas ideias, por exemplo, ela passou batom em mim, ia passar nele, eu falei, não, filha, o papai não usa batom, o papai é menino. E na mesma hora me veio aquela coisa de plim, opa, peraí, o que eu tô falando aqui? E eu falei, não, filha, ela tinha 2 anos, eu falei, não, filha, o papai não gosta de batom, alguns meninos usam batom. E aí, assim, é uma besteira, mas ela tinha 2 anos, eu podia ter deixado isso passar batido, mas eu não quis deixar batido, eu quis dizer pra ela, homens podem usar batom se quiserem, né? E outras coisas também, eu já expliquei racismo pra ela, falando um pouquinho da escravidão pra ela, quando ela tinha 3 anos de idade. E, enfim, a gente pode falar, recentemente ela veio com uma situação da escola, e eu conversei com ela sobre essa diferença de gênero mesmo, esse machismo, como que antigamente, eu falei para ela, filha, até muito pouco tempo, as mulheres não podiam nem votar, não podiam nem trabalhar, as mulheres tinham que fazer só o que os homens queriam, e ela hoje tem 6 anos de idade, e essa conversa foi ano passado, ou seja, não tem momento certo. A gente pode falar sobre tudo com a gente mesma e com os outros, mesmo sendo uma criança, desde que a gente encontre uma linguagem comum. Eu queria fechar aí esse podcast hoje com essa ideia para inspirar aí quem for e agradecer muito para quem está escutando até o final também, né?
Uhul, beleza, nossa, obrigado demais, então vamos lançar um Farmei coletivo aqui, Farmei! Agradecemos demais e, gente, não se esqueçam, ouçam o Farmei, mas não só ouçam, compartilha com todo mundo que vocês puderem, porque é muito importante para a gente. Quanto mais pessoas ouvirem, mais pessoas vão ter acesso a todas essas informações sobre saúde mental e tudo isso contextualizado num debate sobre jogos, ciências e direitos humanos. O melhor podcast do Brasil. Beijo para vocês. Tchau, tchau.